11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bora pular da cama, pessoal, não tem jeito, é segunda-feira. Segunda-feira sempre vem assim, mais preguiçosa, mas uma boa maneira de começar a semana é com o nosso 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão.
É, e a gente já anuncia o nosso convidado de hoje, Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Raquel, bom dia, Gideão, bom dia especial para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Ô Mineirinho, a gente tava com saudade de você, tá tudo tranquilo lá pelo campeonato mineiro de futebol?
Opa, você sabe que essa semana deu uma aliviadinha, pelo menos do meu lado. Quer dizer, o Cruzeiro começou muito mal o campeonato, né? É, teve duas derrotas em sequência, uma em casa, né, pro Pouso Alegre, perdeu pro América, um jogo que aconteceu até em Brasília, ficou na dependência de vários resultados para poder classificar. E entrou agora na última rodada, né? A última rodada vai ser na próxima semana, dependendo praticamente só dele. Não tem mais um jogo hoje, né? O jogo do Tombense, mas aí vai depender de saldo de gol e tal. Mas o Cruzeiro conseguiu depender mais 99% dele, o que às vezes é um perigo, sabe isso? Mas brincadeiras à parte, é uma tranquilidade maior do que ficar dependendo de outros resultados. E aqueles jogos são todos no mesmo horário, né, Gê?
Vão ter
6 jogos no mesmo horário. Você ficar acompanhando muito jogo junto, dá uma confusão.
Dá um nó, cabeça. Dá um nó, é verdade.
Então,
ou seja,
só depender da gente.
O Cruzeiro começou meio sonolento, mas parece que agora acordou, né?
Exato.
Vamos lá. Bom, a gente fala daqui a pouquinho também sobre outros campeonatos. Foi só para acordar o Rodrigo Rezende aí, o Cruzeiro dele, que andava meio assim. Mas a gente fala ainda no nosso 11 minutos de hoje sobre outros jogos e outras competições. Mas vamos falar agora sobre um projeto. O plenário do Senado já pode votar esse projeto que obriga detector de metal e gravação de imagens em estádios.
A medida determina o prazo de 1 ano para estádios e ginásios se adaptarem à mudança. Repórter Pedro Pincer.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que determina o uso de detectores de metal e a gravação contínua de imagens em eventos de qualquer natureza realizados em ginásios e estádios esportivos. O texto exige a gravação de imagens em todas as áreas do local do evento, desde o momento da entrada do público até a sua completa saída, e estabelece prazo de 1 ano para os estádios e ginásios se adaptarem à norma, sob pena de interdição. Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirma que a segurança nos jogos é fundamental.
A segurança em eventos esportivos ainda é um problema grave e requer nossa atenção. Não é raro nos depararmos com cenas de selvageria envolvendo torcedores em estádios.
Bom, tivemos então essas informações da senadora Leila Barros com relação a esse projeto, e é um projeto que vem exatamente para se somar a todas aquelas iniciativas a fim de se coibir a violência no futebol. Nós falávamos na semana passada, no 11 Minutos, exatamente sobre essa questão, falamos sobre a questão também das torcidas organizadas, e essas duas iniciativas exatamente a que obriga o detector de metal e também a gravação de imagens em estádios. A ideia é uma só, é que se faça um espetáculo onde as pessoas vão para lá somente realmente para curtir o espetáculo e não se preocupar com brigas e outras coisas que costumam acontecer. Rodrigo, você acha que isso é uma medida que pode trazer essa paz que os torcedores tanto querem?
Sem dúvida, você falou muito bem, Gisiel, eu concordo assim, que é mais um elemento, né? Qualquer aparato que você conseguir para, se não acabar, né, mas diminuir drasticamente a possibilidade de violência, de confusão, né, no campo esportivo, eu acho que deve ser aplicado. O detector de metal, eu acho que vai nesse caminho, né? Você já não teria muita gente com ideias erradas entrando ali com faca, arma, com qualquer coisa desse tipo dentro da arena esportiva, lembrando que são estádios e ginásios, né? Não estamos falando aqui só de futebol, e a filmagem para uma posterior identificação se algo acontecer, né? Hoje a gente já vê, infelizmente, em vários jogos, né? Vou pegar o exemplo do Cruzeiro e Atlético, né? Teve muito arremesso de copo em campo, em certo momento da partida, um rojão próximo ao goleiro Rafael do Cruzeiro, próximo ao técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano. Então, assim, pelo que eu vi, não foi identificado até hoje quem mandou, o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, ela pode estar continuando aí frequentando os jogos, sendo que cometeu aí quase um crime, né? Pode acontecer uma tragédia em qualquer momento, quando um rojão atingir, por exemplo, um jogador. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma preocupação, Gisel, ao analisar o projeto, né, como que isso vai ser implementado, porque a gente tem vários estádios, e a gente acostumou falar isso, né, padrão FIFA, a Copa do Mundo já trouxe um pouco dessa experiência, do detector de metal, da análise, mas também tem muito estádio pequeno, né, tem muito ginásio pequeno, então como é que isso vai ser implementado, tanto o detector como a estrutura de filmagem, né, porque não basta filmar. Tem que filmar com uma qualidade muito grande para identificar o rosto, identificar a face da pessoa que vier a fazer alguma coisa errada, né? Então fica esse ponto aí também para a gente pensar, né? Como é que o poder público vai incentivar, uma vez sendo aprovado esse projeto, para que as pequenas praças esportivas também possam ter. Não é que elas fiquem isentas, não, mas que elas também possam ter e todo mundo ficar seguro e torcer com segurança.
Uma das coisas que se fala também com relação a essas pequenas praças é a questão do custo, né? Quem vai bancar? A quem ficaria a responsabilidade? É sempre um problema e uma preocupação dos clubes pequenos que têm um orçamento muito pequeno e que muitas vezes não teriam condições de bancar. Isso ficaria a cargo da federação, de alguma forma o governo ia subvencionar isso. É uma questão também que precisa ser estudada.
Gisiel e Rodrigo, a gente tem a participação aqui do Marcelo da Silva, nosso ouvinte lá de Belém, e ele está falando aqui exatamente sobre esse assunto. Ele diz que, além dessas normas de segurança em eventos esportivos, ele está pedindo aqui leis mais severas para punir esses arruaceiros, aqui nas palavras dele, de torcidas organizadas, ao invés de punir o clube, né, que tá sediando, que está recebendo aqueles torcedores, né? Ele está pedindo aqui, então, leis mais severas para as torcidas e menos punição para os clubes. O que você acha, Rodrigo, dessa opinião?
Essa já é uma discussão antiga, né, Raquel? Uhum. Porque o quanto a torcida ali faz parte do espetáculo e faz parte, inclusive, da possibilidade do clube conseguir um resultado. Quando um clube joga em casa, né? A gente sempre tende a pensar que ali tem uma vantagem, né? Que a torcida vai estar colaborando,
exatamente,
vai estar criando a atmosfera, né? Então, o quanto o clube também é responsável pelo seu torcedor? O quanto o torcedor tem responsabilidade no seu clube? Na hora boa e também na hora problemática, né? A gente já viu, por exemplo, os lamentáveis episódios de racismo diversas vezes, né? Uhum. O clube também não tem uma responsabilidade de fazer ali o seu... nas redes sociais, fazer campanha, fazer todo um...
Tomar alguma atitude, né?
Mobilização. Eu entendo, claro, o Marcelo. Será que o Marcelo é Paysandu, é Remo?
Não, o Marcelo é Vasco. Eu queria te dizer Vasco, que o Marcelo é meu companheiro do Vasco.
Mas certamente em Belém deve ter também. Né? Mas o Marcelo traz uma discussão muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso tema, né, de hoje, porque o indivíduo, o torcedor, é claro que ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fez. Mas o clube, a gente precisa também responsabilizar o clube de alguma forma, porque essas instituições têm uma responsabilidade muito grande social no país, né? Uhum. O futebol, o vôlei, esses grandes esportes, eles são muito influenciadores, né? De alguma forma, na atitude dos torcedores. Se o clube também não entra de cabeça, né? Não entra de verdade nessas campanhas contra a violência, contra o racismo, eu acho que fica um pouco mais difícil. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de responsabilidade. Enquanto a gente, de fato, pode estudar. Né? Mas eu acho que o clube tem que, de alguma forma, também se responsabilizar, porque isso faz o espetáculo mais bonito. Mas muito legal o questionamento do Marcelo.
Até porque há uma relação aí muito próxima entre clubes e torcedores, entre clubes e torcidas organizadas. Muitas vezes a presidência, a diretoria de determinados clubes, a grande maioria dos grandes clubes tem algum tipo de relação muito próxima das torcidas organizadas, dos torcedores, e isso de alguma forma tem que ser responsabilizado, né? Acho que essa ideia do Rodrigo aí de responsabilizar clubes também é uma maneira do clube se sentir responsável por aquilo que ele incentiva. Porque, afinal de contas, a entrada, muitas vezes, e aí até viagens com os clubes, as torcidas organizadas, essa relação aí é muito próxima, e na hora de responsabilizar a quem? seria a responsabilidade, né?
Tem uma frase, né, Gisele, aproveitando isso que você falou, uma frase clichê, mas que é verdade, né? Que o torcedor é o maior patrimônio do clube, né?
Isso.
Então, se a gente segue por aí, né? Eu vou pegar de novo o exemplo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a gente vem acompanhando aí há 3-4 anos, quase acabou, né?
Uhum.
Teve um momento de...
muito complicado.
Fundo do poço e continuar cavando, né, como se diz. Mas o torcedor, de alguma forma, né, principalmente na campanha do ano passado, abraçou o clube. É claro que teve mudança de gestão e tudo, mas mostrou que, de repente, se um clube como o Cruzeiro acaba, fica muito pequeno, para onde vão 9 milhões, 10 milhões de pessoas que torcem para esse clube? Esse patrimônio, né? Que valor que tem. Então, torcedor e clube é uma coisa muito ligada.
É, Rodrigo, exatamente sobre nesse ponto aqui, a gente tem um outro ouvinte participando aqui pelo nosso WhatsApp, é o Pablo. Ele fala lá de Boa Vista, em Roraima, e ele manda aqui, ó, que sinceramente a opinião dele, a culpa maior é do clube, que não precisaria de projeto de lei ou obrigação da justiça para tomar uma atitude de aumentar a segurança nos estádios e nem obrigar a instalação de detectores de metais e de imagens de segurança, já que os estádios arrecadam, os clubes, né, arrecadam muito dinheiro durante esses jogos. Então, na opinião aqui do Pablo, lá de Boa Vista, em Roraima, que acompanha o Conexão Senado, ele diz aqui que o clube precisa sim ser responsabilizado, afinal de contas, ele arrecada bastante dinheiro nos jogos aí.
Outro ponto legal aí levantado pelo Pablo, né? De quem seria a responsabilidade? Geralmente de quem está ganhando dinheiro, né? Quem...
Exatamente, que é essa bola que ele levanta aqui.
Passa um pouco por aí, inclusive deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Pablo e para todo mundo de Roraima que nos escuta, né? O Roraima que está fazendo bonito na Copa do Brasil, né, Gisele? São Raimundo lá de Roraima tirou o Cuiabá da primeira divisão, então os torcedores do São Raimundo, então, parabéns.
Estão felizes.
Primeira vez que o time de Roraima passa para a segunda fase, né? Se algum torcedor de outro time de Roraima tiver alguma outra informação, pode nos mandar, mas acho que é a primeira vez que é o futebol de Roraima aí com destaque no cenário nacional.
Eu fico feliz demais quando eu vejo esses times que não tem tanta estrutura, mas que tem uma torcida apaixonada, galgando cada vez mais espaços aí, principalmente na Copa do Brasil, que é uma grande vitrine, né? Por falar nisso, vamos aqui voltar para deixar essa questão aí, que também é muito interessante, da segurança nos estádios, mas vir aqui para o futebol de verdade. Copa do Nordeste, a gente sempre acompanha muito de perto a Copa do Nordeste aqui das emissoras filiadas ou da Rede Senado de rádio, mais da metade é de lá do Nordeste. Então há sempre um interesse muito grande com relação à Copa do Nordeste. E nós estamos chegando já à fase decisiva aí da Copa do Nordeste. Temos praticamente só mais 2 rodadas. Ontem o Fortaleza, que está fazendo uma belíssima campanha na Copa do Nordeste, bateu o Náutico, que também vinha muito bem, né? O Fortaleza ganhou de 2-1. O jogo foi lá no Presidente Vargas, no Ceará. E temos agora, entre no grupo A e no grupo B, foi ruim pra gente do esporte, né? Mas enfim, no grupo A, o Fortaleza continua assim, disparado, primeiro com 15 pontos, depois vem o Sport com 9, CRB com 9 e o Sampaio Corrêa com 7. E no grupo B, Ceará com 10, Náutico com 10, ABC com 8 e Sergipe com 7. São os 4 primeiros do grupo.
Cearenses liderando, né, Gisele?
Cearenses liderando. E o que a gente já tinha falado em outro 11 minutos, os baianos decepcionando, né?
Nossa, nem diga, né? O Bahia, então, né, o seu Sport aplicou a maior goleada da história.
Foi.
Né,
aquele 6-0 ali foi pra história.
6-0, né? Aí deixa eu só, aproveitando a Copa do Nordeste, dentro desse assunto, eu estive em Natal há pouco tempo, né?
Que bom.
Não conhecia Natal. E fiquei impressionado com a paixão dos moradores de Natal e região ali, né?
Uhum.
Por futebol. E uma coisa positiva, Gisele, é que ele, todo mundo que eu comentava, né, você sabe, a gente entra num táxi, num Uber, assim, já sei, e aí, gosta de futebol, comenta e tal. A paixão dos torcedores pelas equipes locais, ABC e América.
É verdade.
E eu me lembrei porque quando eu fui a Natal, o ABC tinha acabado de ganhar do Fortaleza. Isso foi a única derrota do Fortaleza até agora no campeonato, né, na Copa do Nordeste, foi pro ABC. Então, de novo, um abraço aí pessoal do ABC, do América, né? Também do Alecrim, né? Lá de Natal, que é um time a terceira força, vamos dizer. Mas impressionante a paixão do pessoal de Natal pro futebol e pelas equipes locais. Isso é muito legal, né? O ABC que tá bem, né? Tá em terceiro lugar no grupo dele na Copa do Nordeste. Ainda com chance de classificar, o América não está disputando, né? Dessa vez, o América do Rio Grande do Norte.
Não, só o ABC, mas o ABC está bem. Aproveito, mandando um abraço para a ABCista Simone Nobre, que é fanática torcedora do ABC. Sim. A ABC até perdeu ontem, né, para o Potiguar, mas está bem.
No
campeonato Potiguar. Exatamente. Perdeu o Potiguar. Mas são os dois que estão melhores no quadrangular. O América de Natal, o Potiguar de Mossoró e tem ainda o ABC e o Santa Cruz, mas ainda foi só a primeira rodada. Ainda tem mais umas 6 rodadas, né? 5 rodadas. Então tem muita coisa para acontecer. O ABC
agora,
vai muito bem.
Desculpa, para finalizar, a Copa do Nordeste, Fortaleza é o grande favorito, né? Não
é
dá para negar.
Isso,
tem muito time de tradição ali ainda, né? Sport, o próprio ABC, o Ceará, né? Que vem mordido, enfim. Vamos acompanhar.
Vamos acompanhar. É uma fase agora que é decisiva e o Nordeste vai estar acompanhando aí muito de perto. Queria falar de duas coisas aqui que a gente está com o tempo já terminando. Uma delas é a sua opinião com relação à questão do jogo de amanhã da Recopa. Flamengo confia no retrospecto de 72% de vitórias do Maracanã para ganhar esse título. Agora, o Flamengo já não vem bem há um certo tempo, né? Principalmente com relação a ganhar copas que esperava-se ganhar e não chegaram, e agora quer porque quer essa Recopa. Como é que o Flamengo vai para esse jogo de amanhã no Maracanã, provavelmente lotado, então, Rodrigo?
Sem dúvida, né? Sem dúvida. Perdeu o primeiro jogo para o Independiente Del Valle, né? Por 1-0. A Recopa Sul-Americana, né? Que é
isso.
A disputa entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, né? Do ano anterior. Se fosse para apostar, né, tudo, eu ainda acho que o Flamengo vira essa partida, né, vira essa chave, né, esse confronto, né, porque foi um jogo apertado, 1-0, um jogo que o Flamengo errou muito lá, né, lá no Equador. Tem um time muito bom, ainda tem uma base muito boa, que joga junto há muito tempo, a gente cansa de falar isso do Flamengo, né. Tem um técnico que está sendo contestado por esses primeiros resultados.
Precisa demais esse resultado de amanhã, né?
Mas de fato, o Vitor Pereira em si não teve tempo para trabalhar, até por causa da mudança efetuada pelo Flamengo, né? O Dorival teria um controle do time muito maior.
Sim.
Vitor Pereira não. Mas eu ainda acho que dá Flamengo, viu? 2-0, 3-1, algo assim, e o Flamengo leva o título. Talvez não seja tão fácil, né? O resultado, quando você fala 3-1, 2-0, parece fácil, mas não é, né? Mas tem muita qualidade, né? Se acertar lá o time, é difícil perder esse título pro Del Valle, ainda mais no Maracanã lotado com os torcedores.
Eu tô,
né,
com você também. Tô com você. Eu acho que quando coloco os dois times assim para fazer o raio-x, é muito difícil que o Independiente Del Valle confie.
O Del Valle é um ótimo time.
Apesar de ser um bom time, exatamente.
Ganhou a Sul-Americana, né? Assim, a gente, o futebol equatoriano, né, foi pra Copa, né? Tá crescendo. E até com uma ideia legal, que eles estão pegando os técnicos espanhóis, técnicos de fora, técnicos novos, né? Então, assim, é um ótimo time, o Flamengo pode abobear.
É verdade. Mas que o Flamengo tem time que está com o Maracanã lotado, vai ser um grande incentivo. E depois de tantas derrotas e perdas de títulos, de taça, de Copa, eu acho que o Flamengo vem para ganhar essa de amanhã. Também, se não ganhar essa de amanhã, a situação vai ficar muito complicada no clube. É a obrigação.
Ô, Raquel. Rodrigo, deixa eu voltar aqui falando sobre o campeonato roraimense. Nosso ouvinte, o Pablo, lá de Boa Vista, ele voltou aqui com a informação que você ficou na dúvida, né? Ele mandou aqui, ó, para fins de informação, em toda a história do futebol roraimense, nunca um clube profissional de Roraima passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Ele confirmou aqui aquela sua informação.
E eu lembro, o Pablo vai lembrar disso, né? Eu trouxe pro o Cruzeiro chegou a jogar duas vezes na Copa do Brasil em Roraima, contra o São Raimundo. Por isso que eu tava com essa informação mais fresca. Eu não lembro de um time de Roraima ter passado para a segunda fase. Agora quebramos essa escrita aí, né, Pablo?
E o Pablo está confirmando aqui a informação. Outro ouvinte também participando aqui, Rodrigo, Júlio César, fala lá de João Pessoa, e ainda falando aqui do projeto de lei que a gente falou aqui no início aqui do 11 Minutos, ele diz que, na opinião dele, é muito importante, sim, para a segurança pública, todo o projeto de lei que determina esses detectores de metais e vídeo monitoramento nas praças desportivas. O Júlio César, ele é policial militar lá na Paraíba, em João Pessoa, e manda aqui a participação dele, a opinião dele. Obrigada, viu, Júlio César? César, pela sua participação aqui no 11 Minutos.
Beleza, muitas participações aqui no 11 Minutos. Vou fechar o 11 Minutos de hoje só pedindo o voto do Rodrigo Rezende para o FIFA The Best 2023. Opa. Hoje a cerimônia de gala da FIFA em Paris começa às 5 horas pela hora de Brasília e disputa um prêmio de melhor jogador masculino, Benzema, Mbappé e Messi. E no feminino, Mad, Morgan e Putelas. É, Richarlison concorreu ao Puskas por aquele golaço do pombo na Copa, né? E entre as treinadoras, a Pia Tsandihad é finalista entre as treinadoras, treinadora do Brasil. Benzema, Mbappé ou Messi? Para quem vai o prêmio hoje, na sua abalizada opinião, Rodrigo Rezende?
Messi, né? Daí não deve ser nem pensar. Não, porque é o seguinte, né? Agora justificando. Os prêmios da FIFA, eles analisam duas coisas, desempenho individual e desempenho coletivo, né? Em sua medida, porque quem vota são os capitães e os técnicos dos clubes, né? Os capitães costumam, acho que, votar mais no jogador em si, e os técnicos no que o jogador fez em relação ao clube ou à seleção. O Mbappé, né, não ganhou nem a Champions nem a Copa, né, embora tenha chegado na final. Então ele, eu acho que fica bem de fora nessa disputa entre Benzema e Messi. O Benzema não ganhou a Copa, né, tá machucado, teve até uma polêmica em relação a isso, mas arrebentou no Real Madrid, né? Só que em 2022, né, nós vimos a história sendo feita, né, Gisele? Uhum. Esse moço de Rosário, Messi, né? Nas competições europeias, o PSG decepcionou, né? Mas o que ele fez na Copa, sendo protagonista
de uma
seleção campeã do mundo daquela forma, naquela final, ele fazendo gols, seria, eu acho, quase injustiça nesse ano. E olha que o Messi já ganhou muito, né? Nesse ano ele não levar esse título, que talvez possa ser até o último dele, né? O Messi sempre surpreende, mas pode ser o último e seria um encerramento legal de FIFA The Best pro Messi, né? Só ser pra Pia, né? Técnica da seleção brasileira, mas eu acho difícil ela ganhar. O Brasil, se sair com algum prêmio hoje, deve ser do Richarlison, que tem mais chance, na minha opinião, o gol de voleio que ele fez na Copa do Mundo.
Aquele gol
merece demais.
Aquela,
né,
imagem que não sai da cabeça da gente, né? Tô com o Messi também. Acho que é mais que merecido e acho que ele vai ganhar hoje de novo esse prêmio FIFA The Best. Meu caro Rodrigo Rezende, obrigado pela sua participação. Sempre rende muito aqui no nosso 11 Minutos. Um grande abraço e até a próxima, Rodrigo.
Um abraço, Raquel, Gisele. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado, de Boa Vista, de João Pessoa, de Natal, de todos os lugares. São já 60, eu vi a notícia, né, Gisele?
Passamos
de 60 emissoras que estão acompanhando a gente também, através de pessoas acompanhando pelas afiliadas. E rumo aos 100, você falou muito bem, né, Gisele? Rumo aos 100, às 100 emissoras. Você tem uma emissora aí.
É logo ali.
Conhecida, né? E quer transmitir a Rádio Senado. Entre em contato com a gente, transmitir o Conexão Senado para ter as informações bacanas aí com a Raquel e com a GT. Um abraço.